Olá a todos, sejam bem-vindos ao Binge Portugal, podcast sobre streaming em português e ao primeiro episódio desta que será uma ambiciosa, não é assim? Uma ambiciosa rúbrica, uma nova rúbrica aqui no Binge Portugal. É mais ou menos parecida com algo que nós já fizemos no passado, mas esta rúbrica, eu já vou apresentar a rúbrica, mas antes da rúbrica, amigos, vou apresentar os meus compinchas. Somos três. Vou começar aqui com o meu compincha de podcast, o nosso artista residente, vindo diretamente do Brasil, o homem que tem compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
Olá, Abel. Olá a todos que nos escutam.
Lucas, que novidades tens para nós esta semana? O que é que se passa?
Eu me lembro que há uns episódios atrás eu falei da app do NBA.
Certo,
né?
Sim.
Eu parei, agora não sei se é conhecido o fato de que tem raspadinhas agora na app do NBA.
Não sabia?
Tem.
Tens feito?
Tem. Fiz alguns dias, eu tinha 6 e ganhei nenhuma. Nenhuma eu ganhei.
Mas pagas?
Não, não. Se tu entrares na app, tem lá uma tab chamada Challenge e daí aparecem raspadinhas que tu raspa digitalmente. E é isso. Esse é o meu... Minha atualização da semana.
Pronto, é assim, se quiserem saber mais atualizações sobre
a app da NBA,
ou sobre o Binge Portugal.
Depois o disclaimer de que este podcast é promovido agora pela NBA.
Exatamente, que é o nosso, exato, é o nosso patrocinador.
Nosso patrocinador.
Se quiserem nos enviar.
São os patrocinados pela Cibes. E connosco temos aqui o nosso amigo do podcast. Tenho que também aqui inventar aqui uma introdução toda pomposa também, mas pronto, para já não tenho. É o nosso amigo Eduardo Aranha. Olá, Eduardo.
Olá, boa noite.
Eduardo, como é que tu estás?
Estou bem. Estou bem, sim.
Boa. Feliz em saber. Amigos, então o que é que estamos aqui a fazer? Esta rúbrica chama-se Aqueles Filmes Estrangeiros e tem uma proposta. A proposta há um enunciado para este exercício que é... Todos os meses, esta é uma rubrica mensal, um episódio por mês, em todos os meses nós vamos correr um país, um filme de um país diferente. Qual é aqui a característica? É, nós vamos fazer por ordem alfabética. Sendo que há centenas de países, nós não vamos fazer todos os países, pelo menos à primeira volta. O que vamos fazer é sortear um país de cada letra do abecedário, vamos pôr o A. Vamos ver, há 10 países com a letra A e sorteamos qual é, para saber qual é o país. A partir do momento em que saiu o país, nós escolhemos um filme e pronto, damos-nos à liberdade de escolher um filme desse país e falamos aqui no podcast. O primeiro sorteio foi feito em off, o segundo já será feito aqui no podcast, para o bem da transparência, amigos. Por isso, porque isto convém ser rigoroso, não é? Para não haver cabatotas. Nós começámos naturalmente pela letra A e o país que nos saiu originalmente foi o Azerbaijão, certo?
Certo.
Pronto. Sendo que não conseguimos arranjar o filme que nos propusemos a ver do Azerbaijão, tivemos de fazer outro sorteio. Se é outro país que eu já não lembro qual foi, tu lembras?
Mas eu não lembro também.
Pronto, que esse nem filmes tinha. E à terceira, acho eu, saiu a Argélia. Pronto, a Argélia já é um país, pronto, é um país africano, mas assim, já com muita cultura, pelo menos parece, com alguma cultura cinematográfica. E aí já não foi complicado arranjar um filme para vermos. E é isso que estamos aqui hoje. Estamos aqui a fazer uma review, né, uma análise de um filme da Argélia, meio co-produzido também com a França, acho eu, que é o filme, amigos, é um filme de 2019, que se chama Papichá, e que é realizado por Moina Medour, acho eu, que é assim que se diz o nome, e pronto, e é protagonizado, vamos só ver aqui como é que se chama a atriz, Alina Caudry. Bem, vamos fazer aqui, em termos de estrutura, o podcast acaba por ser muito semelhante a outros, que é, acreditando eu que muito poucas pessoas que estejam a ouvir já tenham visto este filme, nós não vamos dar spoilers numa fase inicial, vamos só dizer do que é que ele trata e o que é que nós achamos do filme e depois posteriormente dizemos se recomendamos ou não o filme.
Ah, não temos pipocas aqui.
Acho que podemos dar pipocas. pipocas. E depois, separador de spoilers, e aí já falamos mais ao detalhe do filme, e no final do episódio fazemos um sorteio para saber qual vai ser o país com a letra, começado com a letra B, que vamos falar no mês de fevereiro. Ok? Amigos, vamos então, eu estou assim meio disperso porque é o primeiro episódio, mas isto não poderia ser de outra forma. Lucas Moreira e Silva, de que trata o filme Papichá?
Então, é sobre uma rapariga, se passa nos anos 90, né, nesse país, e é sobre uma rapariga e algumas amigas dela que lidam com os problemas... problemas sociais, e enquanto ela tem o sonho de fazer um desfile de moda.
É isso. Como é dizer, assim, eu não... eu confesso que não estou a par da história, não é? Nem muito da cultura, para ser honesto, da Argélia. Mas isto passa-se numa altura em que depois... O bom desta rúbrica, acho que há aqui coisas boas, que é... vamos ver coisas que à partida nunca na vida nos depararíamos, não é? E por outro lado também meio que podemos conhecer um bocadinho a cultura e até a história de, ou partes da história daquele país, que foi o que aconteceu comigo, porque este filme, depois eu fui a ler um pouco sobre o que aconteceu. Não sei se também fizeste, Eduardo. Tipo, pelos vistos houve lá uma, eu não sabia, não fazia ideia, meio que uma guerra civil na Argélia, em que tinhas o governo, não é? Depois os radicais, sendo que os radicais eram radicais islâmicos. Que são meio que os vilões deste filme, né? Ou seja, o que nós não damos aqui no filme, que acho que já é uma, acho que é já uma parte até, diria eu, mais descendente da guerra, acho eu, se não estou enganado, em que de facto este grupo queria fundamentalistas islâmicos, não é? Queriam aqui umas regras mais duras para uma sociedade que ainda assim era aberta, não é? Livre, digamos assim. E é nessa altura que se passa este...
Não sei se chegasse a pesquisar nesse, né, nível, mas... Então, o país não é operado pelas leis religiosas?
O período do filme, acho que o filme se passa em 1990.
É.
E eu acho que a guerra, não sei, eu hoje vi as datas da guerra, não sei se foi 10 anos. Mas houve uma tentativa de forçar um Estado Islâmico.
Sim, exato.
Porque não era. Portanto, quando o que assistimos, acho que assistimos mais ao retrato do impacto que isso tem nas mulheres, mas neste caso concreto as mulheres jovens.
Sim.
Aqui que estavam na universidade, e como é que isso também molda os vários comportamentos de várias pessoas, desde o porteiro a possíveis namorados, a família.
Sim. Porque havia aqui uma cena que era, pelo que eu li, posso estar enganado e posso ter lido mal e já não me lembrar, mas havia uma, ou seja, houve eleições normais, sendo que um dos partidos era assim mais radical, digamos assim, em que perdeu, e depois, pronto, houve todo um movimento
de contra-revolução.
Exatamente, não é bem contra, era mesmo de revolução, em que queriam, pronto, meio que forçar, com as suas justificações, vários grupos jihadistas até, acho eu, em que de facto queriam forçar estas leis. Ao que parece, isto não é spoiler do filme, até porque toda a gente, pronto, não é toda a gente, mas pronto, a guerra entretanto acabou, e a Argélia foi, acho eu, foi destes países. Eu não sei se não continua a ser um país muçulmano, acho que diria que sim, mas pronto, não é com estas regras tão rígidas. E que basicamente o que aconteceu foi, os grupos, ao contrário de outros países muçulmanos, acho eu, estes grupos mais radicais não tiveram meio que o apoio popular que era necessário para eles chegarem ao poder. Por isso é que a certa altura eles foram perdendo força, até que pronto, perderam a guerra e ficou um estado, digamos, normal. Acho eu. Posso estar enganado. Eu não sei, confesso que não sei como é que está a Argélia neste momento.
Sim, o que diz é que, desculpem, estou aqui com a parte...
Sim, claro.
A guerra durou 10 anos e 4 semanas, portanto foi de 11 de janeiro de 1992 a 8 de fevereiro de 2002, sendo que houve uma vitória do governo no final, portanto, seja, exatamente o que tu disseste, houve uma revolução e depois houve um movimento contra a revolução, porque penso, segundo o que estava aqui a ler, que forças jihadistas foram perdendo muitos apoiantes e as minorias começaram a apoiar o governo, portanto houve ali rapidamente, não, houve ali eventualmente
e tiveram um apoio dos militares, acho eu também, o governo, por isso que é, quando tens isso à partida, é difícil dar a volta. Bem, pronto, dando este enquadramento histórico, ainda assim acho que foi interessante, não sei se vamos ter esta oportunidade em todos os filmes, porque depois vamos fazer um filme que não tem nada a ver com nada. A questão é que este filme, convém dizer também, que é baseado, lá está, em factos verídicos. Eu não sei até que ponto é que o que nós vemos aconteceu ou não, mas acredito que tenha acontecido isto ou coisas mais ou menos parecidas. E pronto, vamos aqui ver então o que é que os compinchas acharam. Eduardo, o que é que tu achaste do filme?
Então, eu gostei do filme pela perspectiva da aula de história, porque eu gosto de história em geral, e realmente não sei muito sobre a Argélia, nem sei muito sobre a história recente da Argélia. O que é que eu senti no filme? Primeiro, a interpretação delas, sendo elas muito novinhas, senti que a interpretação às vezes era um bocadinho estranha, pelo menos não consegui ter certa empatia com certos momentos. E depois senti que havia ali qualquer coisa na narrativa que às vezes pareciam-se fragmentos muito soltos de uma história ali a tentar comprimir. Há ali um episódio até em que uma personagem morre, depois há ali umas reviravoltas, não vou revelar por causa de spoilers, mas não sei, senti que depois que havia ali, acho que a personagem principal tinha potencial e pronto, acho que é pelo menos com quem passamos mais tempo, com quem tu depois também geras mais empatia. Mas senti que depois que ficava ali, havia ali qualquer coisa de profundidade que não conseguias ultrapassar. E há, mas depois até um final, num momento. Aliás, existem vários momentos, dois, em que ela tem uma espécie de catarse, em que eu estou à espera de ver mais, mas depois é só uma coisinha. Portanto, se calhar estava à espera que desenvolvesse um bocadinho mais aí a complexidade da personagem nesse sentido. Mas, retomando, acho que foi um filme na mesma que gostei. Aqui, muito pela questão de perceber um bocadinho a realidade da Argélia, perceber que houve este movimento revolucionário que não sabia e que até me fez aqui fazer uma comparação com aquele livro, e também existe o filme que é o Persepolis, devem conhecer, que conta a história também do momento revolucionário, até visto pelos olhos de uma rapariga mais nova. Eu vi algum paralelismo, mas de forma geral foi um filme médio.
Ok. Lucas?
Eu acho, eu vou analisar mais enquanto filme do que tanto enquanto o valor histórico ou caralho, mas eu acho, eu tenho um pouco de dificuldade com esses filmes porque eles são meio que a prova de crítica, no sentido de que tipo, é tudo muito, tecnicamente eu acho que tá tudo ok, não nada assim, a história é a típica estrutura de uma série de desgraças, né? Ela tropeça numa pedra, daí cai de cabeça no chão, daí é atropelada, daí levam ela pro hospital, e daí o hospital pega fogo, sabe? É, vai cada vez piorando mais. Por isso é um filme, assim, muito perfeitinho, e isso me incomoda um pouco. Tô falando da forma mais sincera.
Claro,
conhecido. E eu concordo com o Eduardo de que tem algumas coisas ali que ficam meio, parecem, coisas que ficam não de lado, mas assim, meio, parece ter fragmentos ali de outras coisas que talvez que não são tão desenvolvidas. Por isso a minha experiência geral é assim, ele não deixa de ser um misery porn. Sabe?
Sim.
É um bom misery porn. É um bom.
Já vi melhores.
É muito formulaico, assim, assim, né? Como eu falei, é aquilo que vai acontecendo. Não tem como. Não há muitas razões pra mim me posicionar contra ela, porque, né, é óbvio que, tipo. Né? Por isso. Não há, assim, não acho que tenha assim muita tridimensionalidade nela ou nos outros personagens. Por isso eu gostei do filme, sim.
Sim. Ok. Opa, eu acho que vai saber, nós estamos mais ou menos todos na mesma página. Eu gostei de ver o filme, foi um filme em termos, né, cinematográficos, satisfatório, né? É aquele médio. Mas tiveste um ponto interessante, que é difícil criticar estes filmes, porque assim, acho que é um filme muito parecido com outras coisas que nós já vimos, mas com personagens colocados noutro sítio. Acho que é meio que tem aqui vários lugares comuns. Por outro lado, não é? Por outro lado, é uma coisa que à partida, se não aconteceu assim, aconteceu mais ou menos de forma semelhante. E eu não acho que seja uma história também assim tão desinteressante ao ponto de até não dar aqui ênfase, que é, olha, durante esta guerra que houve neste país, está aqui a história desta rapariga, não é? E das suas amigas, que queriam fazer uma passagem de modelos na escola. Por isso, em relação a isso, ao Misery Porn, eu teria mais a dizer mais à frente. É assim, eu posso concordar, mas eu acho que é justificado. Ou seja, e normalmente eu uso o termo misery porn quando eu acho que não é justificado, que é quando é tipo, só queres meter os personagens a sofrer só porque sim, só porque queres chocar o espectador, ou que queres fazer com que o espectador tenha mesmo pena ou que sofra mesmo por causa do personagem. Eu, no nosso caso, tirando ali uma coisa, que podemos ver mais à frente, eu acho que é justificado, até porque lá está. Por muito que nós pensemos assim, tipo, epá, foda-se, não tinhas que fazer isso nessa altura, meu. É, tipo, é porque estás mesmo a querer marcar um ponto. Mas eu acho que é um ponto que é muito válido, tendo em conta que a história quer contar, que é, houve uma altura neste país em que estas merdas aconteciam. Tu tinhas pessoas que matavam outras porque, ou pensar, pá, porque eram, como é que se diz, eram imorais, não é? Eram...
libertinas.
É, exatamente. Provocadoras, enfim. Basicamente, eram mortas porque queriam ser livres, não é? Por isso, eu não acho que seja injustificado. Eu tenho alguma dificuldade em colocar este como um dos filmes, embora haja vários, categorizados como misery porn, embora de facto tenha momentos que são muito difíceis de ver. Dito isto, eu achei que a performance da rapariga está fixe. Está boa. Mas é isso, também concordo que não tenha assim tanta tridimensionalidade, é muito... Tu sabes de onde é que ela começa, a certo ponto, quando começas a ver o que é que vai ser a história, tu sabes muito bem, à partida, sabes o que é que vai acontecer, ou sabes... Mesmo que não sabes o que acontece, sabes que este personagem é assim e não vai necessariamente mudar, ou vai mudar numa de... pronto, as adversidades vão mudá-la, não é? Se bem que ali para o final eu acho que, pronto, eu gostei da forma como o filme acabou, digamos assim. Por isso, acho que é um filme, eu gostei de ter visto o filme, tá, pá, não sei se é assim tão recomendável. É recomendável no sentido de, pá, se quiseres saber aqui, quiseres aqui um contexto muito circunscrito a uma situação do que aconteceu lá, e um filme, pronto, independentemente de ser duro, é minimamente entertaining, não é? Não é um filme secante, pá, passou em Cannes, pronto, é um filme assim mais ou menos normal. Nós eu acho que é fixe nós vermos estes filmes estrangeiros, né? Que é não só porque conhecemos histórias de outros países, mas também até estilos. Neste caso o estilo não é assim tão diferente, é um estilo cinema europeu quase.
Uhum. Sim.
Eu acho que isto tem muita influência de cinema francês. Nós falámos uma vez daquele filme O Divino.
Uhum.
Que, pronto, acaba por ser semelhante em algumas coisas. Por isso é assim, acho não sei se vocês querem falar alguma coisa antes de irmos para spoilers, mas, e antes de darmos as nossas pipocas, mas pronto, é isso. Acho, infelizmente, eu acho que estamos mais ou menos de acordo. Não sei se vai ser um podcast assim tão rico como eu acho que pode ser noutros filmes, mas pronto, para todos os efeitos, estamos aqui, não é? Querem acrescentar alguma coisa antes de fazer pipoca?
Não, eu acho.
Sim.
Sim, tu fala uma coisa que eu acho que é o que mais me chama a atenção em fazermos esses tipos de podcasts, que é de ver a diferença entre estilos de realização. E realmente aqui tu não vê muito realmente isso. Sim, e também concordo com o Eduardo que falou que enquanto algo histórico, algo informativo, é interessante. Mas mesmo nisso, eu também sinto que, tipo, eu não sei se eu. Ok, eu aprendi que eu ouvi isso, mas.
Eu senti, não sei se vou dizer aquilo que tu estás a pensar, mas
Diz lá.
sabem aquele cartãozinho que aparece em sítios filmes, a dizer em 1990, a guerra, não sei o quê. Senti que se calhar falta um bocadinho desse contexto, porque sinto que só percebi que era uma guerra civil e uma tentativa de instaurar o Estado Islâmico quando fui à Wikipédia. E isso deu-me contexto para o resto do filme. Eu não sei se foi o meu nível de atenção que não percebi algum detalhe, porque há, lembro-me que havia uma cena numa televisão na cantina, mas eu acho que não. Que não
É só
percebe-se que está a passar
uns
coisas,
atentados, né?
mas eu acho que não. Pronto, é isso, se calhar. Percebo que acho que em termos históricos acho que poderiam ter dado um bocadinho mais contextualizado.
É isso.
Sim, assim, é um filme que não vai necessariamente ensinar muito. É isso, vai te ensinar se tu depois fores procurar, mas eu acho que é isso, vais conhecer uma história, não é? Dentro daquilo que aconteceu. Eu acho que o filme já meio que está a contar que tu sabes o que é aquilo. Ou seja, que acontecimento é aquele. E tendo tu sabendo. Nós a semana passada falámos da zona de interesse. Não fazia sentido nenhum a zona de interesse fazer um conteúdo. Dizer, olha, em 1930 e tal começou uma guerra mundial em que isto. Ou seja, toda a gente se calhar, mas se calhar pode ser o erro deste filme. As pessoas saberem, ou seja, contar que as pessoas saibam o que está ali a acontecer. Se bem que também é assim,
Mas no, no zona
meio que dá
de
para entender, não é?
no
Que é.
zona de interesse, isso seria isso é exatamente anti o próprio filme, porque o filme é meio que fingir, de certa forma,
Que ele não está
que
ali,
não
não
está ali, né? Que aquela família
é? Sim,
é, né?
eu sei. Mas acaba, repara, aquilo, lá está, não deixa de ser um episódio, não é? De alguém dentro de um. Dentro de uma cena muito maior, não é? Dentro de um acontecimento. Eu aqui. Opá, claro que eu curti de ir pesquisar sobre a Guerra Civil, mas não foi também para mim muito difícil perceber o que é que estava a acontecer, que é isso, tipo, tu tens grupos radicais que estão aqui a instaurar aqui. É isso, um Estado Islâmico, na verdade, não é? Na altura não era o Estado Islâmico, nós entretanto depois fomos conhecer, não é? O ISIS. Mas pronto, não deixa de ser isso, por isso eu não sei também se eu não sei se a ideia do filme é ensinar o que foi aquilo, mas sim tipo mostrar uma história dentro daquele acontecimento que ou tu conheces ou não,
Sim,
mas
acho
pronto.
que foi mais isso.
Bem, vamos aqui à parte das nossas pipocas. Para quem não sabe e está a ouvir um episódio de pipocas pela primeira vez, nós damos entre uma e quatro pipocas. Sendo que não há meias pipocas, e eu vou começar com o Lucas Maria Silva a perguntar quantas pipocas é que tu dás ao Papi Chá.
Pá, eu vou dar as standard 3 pipocas, sendo que talvez a terceira é meio aquelas que fica assim preso no dente, sabe?
Sim. Ok.
É isso.
Agora.
Vou dar duas.
Ok. Pronto, eu também dou duas pipocas. Acho que infelizmente o Papi Chá não chega às três pipocas. Acho que precisava ali de mais. Precisava ali de algo que eu não sei muito bem o quê, para ser honesto. Se calhar faz parte da própria proposta do filme. E eu acho que o filme faz bem aquilo que se propõe, não é? Mas pronto, para mim, em termos daquilo que eu também gosto de ver, é isso, não chegou lá. Por isso, amigos, estamos falados. Lucas dá três pipocas, o Eduardo dá-me duas pipocas. E vamos então aqui à nossa parte dos spoilers.
Cuidado que tem spoiler. You are not
Bem, estamos aqui nos spoilers. Amigos, alguém quer começar? Alguém tem algum ponto que queira falar? Lucas, costumas começar bem estas partes?
Eu tô aqui a pensar ainda, tipo, naquela cena, tipo, né, como se fazer quando tá o cadáver assim, tu estuda o que que
Sim.
aconteceu.
Autópsia.
Eu tô tentando fazer a autópsia do que se passou aqui, principalmente nessa última coisa que tu falou. Não sei se, porque para mim a cena para mim a cena, se calhar, é o fato do filme ser a história dela e a história dela ser essa série de acontecimentos. Se talvez tivesse uma segunda narrativa, uma narrativa paralela a ela fazer esse desfile, se tivesse alguma outra personagem ou algo a mais do que só ela, eu acho que acho que só essa narrativa é que é um bocado muito pouco.
É pouco,
sim.
É. E outra coisa que me incomodou um pouco é que eu sei que eu tô vendo um filme que tá me manipular, assim, emocionalmente, por trilha, por banda sonora, pelas coisas que estão acontecendo. Não é um filme que tá, que me respeita muito enquanto espectador, do tipo, vou ser mais sutil nas coisas, sabe? Eu sei muito bem o que o filme tá querendo de mim, sabe?
Sim, mas assim... Também é uma altura, não é? São acontecimentos que não sei se dá para ser muito subtis, ou seja, as coisas eram de facto muito...
Não estou a falar das coisas históricas, eu estou a falar da forma em que o filme é estruturado, sabe? Sabe? Eu sei que o filme está a puxar ali o violino, e acho que é mais por isso que eu falei misery porn, não é no sentido de tipo de choque, mas é mais no sentido de estar... A puxar uma sensação constante do espectador, sabe?
Certo.
Que, como tu também falou, é uma sensação que lá no início tu já prevê qual vai ser e ele se mantém sempre na mesma...
Sim.
Mesmo mood, sabe? Não há reviravoltas emocionais, não há twists, não é...
Isso na verdade é um crescendo. Opa, eu por acaso fiquei muito surpreendido quando assassinam a irmã dela, né? Uhum. Pronto, ainda estamos ali meio que a perceber o que é o filme e isso. E quando isso acontece... de facto chocou-me, né? Não estava a contar, ainda para mais uma cena assim bonita entre elas e a mãe dela, ou seja, que é uma relação, a mãe dela parece ser um personagem interessante, mas é isso, a partir daí foi sempre pronto, eu posso considerar misery porn porque as coisas foram sempre piorando, não é? Até que pronto, chega aquela apoteose absolutamente terrorífica, não é? Do assassinato no atentado, não é? Na verdade.
Eu fiquei mais chocado pela tentativa de violação do gajo.
Pois.
Chego chocado no sentido de o filme estar a ir por esses caminhos.
Pois. Pois, não sei. O que é que tu achas?
Por acaso não me senti chocado com essa... Vamos explicar. Quando a irmã apareceu, e quando eu disse às vezes que se parece um conjunto de fragmentos, quando a irmã apareceu, parece que meteram ali uma personagem secundária que eu senti logo, ela vai morrer.
Vai fazer,
é jornalista, eu pensei que ela ia morrer a cobrir as notícias. Não estava à espera que fosse...
Tem um propósito muito...
Sim, muito concreto, que é claramente ali ser uma alavanca na história. Porque até a forma como ela se despede dela no carro, que eu até pensei, olha, agora segue a vida, deixa a irmã em casa... Até a forma como ela se despede no carro, diz ame-te muito, ou qualquer coisa do género, que parecia mesmo um tom de despedida. Sinto que foi só um bocadinho surpreendente, porque realmente acabamos de ter essa cena fofinha.
Pois.
Mas, por exemplo, a cena em que ela está a sair de casa e a outra rapariga, que era claramente uma figurante, aparece ali sem expressão nenhuma a perguntar pela irmã. E de repente, talvez aquela cena em câmara lenta a acontecer. Não sei.
Quando, momentos antes, eles estavam a dizer que aquilo servia para esconder uma arma.
Uma arma. Pois.
Sim.
Eu não sei, eu achei assim um bocadinho cheesy, sabe?
Pois.
Até sendo em câmara lenta e ela que não se vira para trás e nós vemos
certo.
Meio desfocado.
Melodramático, não é?
Sim, muito.
Mas é dramático, não é?
E apesar de ter sido ligeiramente chocante ter acontecido naquele momento, porque realmente eu achava que a irmã ia morrer
mais à frente
e íamos saber, achei assim um bocadinho cheesy.
Okay.
Qual era a outra cena? A cena da violação. Pá, a cena da violação também não me chocou propriamente. Porque...
É um bocado...
Eu acho que até...
Ela já te dá pistas que vai acontecer alguma coisa.
Que ele estava ali a exigir um pagamento já algumas cenas atrás, que tu percebias o que é que estava implícito. Portanto, quando aquilo aconteceu, não fiquei assim tão chocado também.
Sim. E parece que eles focam também em muitas coisas, no, né, neste caso eles focam-se na dificuldade das mulheres, especialmente é isso, das mulheres jovens neste conflito, neste mundo até. E parece que focam de facto em tudo que uma mulher possa sofrer, eles vão mostrar neste filme, não é? Assim, não sou eu bem para dizer, pá, não é que eu saiba bem, não é? Mas tu tens essa tentativa de violação, tens uma rapariga que engravida, não é?
Tens uma rapariga que sofre violência doméstica.
Exatamente. Ou seja, a cena é, está aqui um mundo que trata mal as mulheres e nós vamos vos mostrar tudo o que pode acontecer de mal a uma mulher, inclusivamente ser assassinada, nós vamos mostrar neste filme. Por isso parece-me, pá, é isso, parece-me, pronto, tem um propósito, né? E pronto, é um propósito tão legítimo como qualquer outro, mas de facto chega a um ponto em que é isso. Eu infelizmente tendo a concordar depois com o Lucas Moreira Silva a dizer tipo, ok, tu queres uma coisa de mim, o que pronto, mais uma vez é legítimo, não é? Mas pá, se calhar não precisavas de tanto, não precisamos de carregar assim tão a fundo, e era suficiente. Tipo, eu não sei se, assim, a última cena é chocante, ou a penúltima cena é muito chocante, não é? Mas tu meio que já estás a contar, tendo em conta tudo o que aconteceu, tu meio que já estás a contar. Se tu cortares a miséria, tipo, a metade, quando acontece, à partida tem mais impacto, acho eu. Porque quando metes demasiado, depois já. Mas por outro lado, também é assim. Eu estava a calcular que aquilo fosse acontecer. Estavam a ser
envenenadas também, não te esqueças.
Estavam a ser envenenadas.
Pois era
pela comida.
Ah, pois. Ou seja, exato. Não sei, eu acho que aquele momento, o momento do desfile é bonito, mas tu meio, tá no ar qualquer coisa em que tu sabes que aquela merda, pá, vai acontecer, vai dar merda. E aí pareceu-me, ok, isto está feito para chegar a este final mesmo.
Por acaso eu não achei isso, porque antes do desfile já acontece uma merda, que é invadem lá e sim, destroem tudo ela. Daí... há essa superação do não, nós não vamos fazer o desfile no mesmo. E daí faz o desfile, daí eu pensei, o filme vai acabar.
Pois.
E, elas superaram essa.
Sim. Pois,
então, e aí vem a outra com a porrada no olho. Tipo, já aconteceu tanta merda.
Pois.
Eu pensei, pá, ainda vai. Não me veio na cabeça de que ia acontecer ainda mais merda.
Sim, sabe?
Pois.
E eu sinto que, pelo menos eu senti isto, que depois foi isto que eu sinto que certas personagens não eram de todo consistentes. Porque, quer dizer, estão fartas de levar porrada. Ela desiste do desfile porque percebe que vai ser fodido fazer o desfile, provavelmente vou morrer. E depois tem aquelas que tinham medo de fazer o desfile e de incentivar para fazer o desfile. Não sei, não achei consistente.
Pois.
Eu que percebo o que é que eram elas a tentar fazer puxar pela amiga, que era uma coisa que a amiga queria, e elas depois a convencer a diretora. Senti ali uma falta de consistência que não me convenceu.
Yeah.
Era para fazer as coisas acontecer e, portanto, não questionaram muito.
Sim.
Vamos encaixar aqui o fragmento.
Yeah. Pá, pronto, é isso. Eu meio que já estava a contar que alguma coisa fosse acontecer. Quando acontece, não deixa de ser chocante na mesma, eu acho. Pelo menos para mim foi. Mas a única coisa que minha cabeça é: como é que este filme vai sair desta agora? O que é que vai acontecer a seguir? Tipo, porque isto então, a cena é tipo: não há puta de esperança aqui, é mesmo. E eu, a cena final, eu achei fofinha, a cena de pronto. Que foca-se na outra miúda que está grávida, não é? Acho eu. E que pronto, ali acaba com uma restezinha de esperança que eu não estava a contar que acontecesse, porque pensava que o filme ia ser tipo: esta miúda não tem mais nada, não posso passar mais nada a esta miúda, não é? Tipo, morre-lhe a irmã, é quase violada, estragam-lhe os sonhos, estragam-lhe o futuro, e no final, porque ela queria fazer coisas, não sei quantas pessoas morrem, tipo, o que é que vai ser desta miúda? É muito complicado. Mas pronto, não sei, o que é que vocês acharam no final?
Sim.
Este filme é todo assim, não
é? Tipo, tens ali a silver lining. Ao mesmo tempo parece um bocado estranho, não é? Quer dizer, acabaram de levar toda aquela porrada e queriam abrir uma loja de roupa. Não sei. Pensei, não prendem coitadas. Eu percebo que significa...
Eu fiquei pensando, ela devia ter... Tipo, ela tinha o gajo, que queria dar uma...
Eu acho que essa
ela para a França.
Sim.
Ela podia ter ido para a França, mas não. Quis ficar, quis fazer o desfile, e elas morreram todas por causa disso.
Eu por acaso gostei desse conflito, porque acho que... Primeiro demonstra o lado dela patriota, porque
sim,
que é estranho.
Pois é.
Que ela, tipo, leva de um focinho, não é um país que está a tratar bem as mulheres. E ela está patriota.
Eu a Argélia, caralho, que gosta da Argélia.
E ela é
mesmo
da Argélia, que não quer ser da Argélia, porque tem a família, que, opa, a família é a mãe, não é? Ela pegava na mãe.
Isso depois da irmã ter sido assassinada.
Assassinada. Sim, sim. E a personagem do homem, também gostei, porque... Eu não sei se vocês sentiram isto, mas... Não era tipo aquela cena de vilanizar o homem. E pelo menos não senti que ele era um vilão. na história.
Não,
você... o namorado dela?
Sim, o namorado dela.
Aquela série, tipo, quando ela diz não, ele vai e começa a comer terra, põe terra na boca. Eu achei aquilo um bocado.
É um bocado teatral.
Não é o vilão, mas é tipo. É o vilão no sentido em que representa ali uma coisa machista, não é? Do que, não, tu vês comigo porque, pá, está a ser tratado isto. E a cena neutral é tu bicho comigo, quando eu vou, né? E pronto. E ele fica fodido quando ela diz que não.
Só podia ir e depois acabava com ele lá, mas usava isso para sair daquele país.
Mas ela não queria sair. Mas o ponto é esse: o ponto é que ela não queria sair dele.
E uma cena que eu não. Pronto, que também fez um bocado com o Michel. E até depois da cena do desfile eu pensei: olha, coitada, bem, agora. Que é, como é que ela era um inimigo público, pelo menos era assim que a pintava no filme, porque até na loja, que ali a loja, toda a gente já a conhecia.
Todo mundo sabia que aquele desfile ia acontecer.
Exatamente, que foram invadir, rasgaram os vestidos, não sei o quê. Foram atrás, perseguiram-na depois do atentado pela escola, à procura dela, que eu pensei, ela agora vai ter que ficar aqui escondida até conseguir... Pá, e de repente está tudo bem, ela saiu da escola, foi para casa.
Os gajos vazaram.
Parece que a Argélia tem 50 pessoas no país, assim...
Sim, acho que lá a capital tem uma densidade populacional bem grande até.
Sim, eu também achei isso muito estranho.
Achei que ela que era tipo, era um grande
tão até o grande. Até o gajo que trabalha lá na frente, que tenta violar ela, diz sim, pra sim. ela, ah, já era o de transfídeo, já não vai acontecer. Tipo, como é que ele sabia que aquilo ia...
Imagino que ele soubesse, porque como ela era o porteiro, deve ter deixado.
Ele até podia claro, ter ouvido.
Claro. Mas, é normal ali falar assim... Ah, a cidade é muito grande, mas nós estamos a ver uma cena local.
O gajo que foi atrás delas lá, que entra no desfile e começa a matar, e o gajo que vai atrás dela vai, quando ela vai pelas escadas assim, é o gajo da loja, não é?
Pois pá, eu não me lembro.
Eu por acaso não percebi, porque eles fazem
e
assim.
Parece ser o rosto, me parece ser o gajo da loja. Okay.
Pois.
Porque eu não estava a esperar que o gajo da loja fosse fazer isso.
Por acaso, se era, acho que até, mas até
fazia parte lá do partido.
Porque ela tinha tentado também encostar-lhe a tesoura, ele devia estar fodido e queria.
Não, o da tesoura não é o que tenta violar ela, que é o
porteiro. Ah, então estão a dizer que era outro.
O gajo da, o que da loja, que ela comprava materiais.
Era isso.
E que depois foi comprar, a loja foi comprada por um gajo dos Emirados, não é?
É. É. E daí só vendia um burro. Tipo.
Isso também, esse gajo da loja também não pareceu nada realista. Não sei se. Senti que falta de realismo em algumas cenas.
Sim.
Quer dizer, o gajo era contra aquilo todo, mas estava assim uma loja cheia de purpurinas e coisas. Pá, não queres vender, não vendas, tipo tiras. Não, não sei, senti que aí havia cenas um bocadinho que não me colaram na altura.
Incoerentes, não é? Mas. Ok. Pronto, amigos, mais alguma coisa a acrescentar aqui em relação ao Papo Chá? Eu acho que, pronto, não sei se há assim também muita complexidade
o
no
Papo
filme.
Chá, desculpem, o Papo Chá era a forma...
Era como lhe chamavam à moça, acho eu.
Ok.
Acho que sim. Bem, estamos falados. Eu acho que, para fechar, eu acho... ainda assim, eu estou contente por ter visto o filme, acho que foi...
Sim.
Não foi uma má experiência. O problema nessas coisas é quando vemos filmes que depois são mesmo... Pá, difíceis de ver e difíceis de digerir. O que neste caso, pronto, até aprendemos e não foi mal. Vamos agora à parte preferida de toda a gente, que é saber o que é que vamos ver no próximo episódio. Nós neste podcast só vamos fazer aqui, para os nossos ouvintes ouvirem, vamos selecionar o país só. Nós fazemos pelo o Random Number Generator no Google. E só depois é que vamos escolher o filme, por isso se quiserem saber qual é o filme que vamos fazer, sigam-nos no Instagram.
É o Brasil.
Pois é.
Vai ser o Brasil?
Sim.
Pronto, vamos então falar sobre um filme do Brasil.
Fogo.
Tens a certeza?
Tenho.
Bem, se não haverá, não haverá problemas. E...
Ok. Não, temos que depois ver de outra forma. Ok. Pronto. É assim, nós já na outra vez falámos, fizemos um filme brasileiro, não foi? Lucas...
Pois já fazemos isto...
Pronto. O que eu normalmente faço, Eduardo, é a terceira, mas pronto. Agora também já saiu o Brasil, vamos ver o Brasil, tem honra do nosso amigo. Normalmente o que eu faço é carregar três vezes e o terceiro número é que...
Okay.
Mas está-se bem. Vamos falar então sobre um filme brasileiro. Pá, pronto, ao menos nós sabemos que a oferta não vai faltar. Vamos procurar aqui um filme e depois, entretanto... vamos anunciar. Por isso, caros ouvintes, muito obrigado por nos terem ouvido. Se nos quiserem seguir e saber onde é que nós andamos, podem ir ao podem nos seguir no Instagram. Se quiserem ouvir outros episódios do Vinhos Portugal, nós temos falado sobre coisas que estão no cinema, coisas que estão nos streamings, podem ir ao Spotify ou outras plataformas de podcast. Para a semana estaremos aqui para falar de mais um filme ou série. Até lá, adeus.